Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, através da nossa Rádio Coração 95.7. Vos fala Padre Crispim Guimarães, que apresenta esse programa comumente todos os sábados, começando agora até as 9 horas, e lembrando que ele será reprisado amanhã a partir das 20h30. Como sempre, nosso programa trata de temas pertinentes ligados à igreja ou à sociedade que pode trazer alguma contribuição para a melhoria da sua vida. Nosso tema hoje é o trabalho infantil. Trabalho infantil não é legal. E nós devemos lembrar que o Ministério Público do Trabalho está com uma campanha desenvolvida aqui no Mato Grosso do Sul, mas também em outros estados do país, para erradicar de vez esse tipo de trabalho. A campanha tem foco no trabalho infantil urbano e pretende conscientizar a todos sobre a necessidade de mudança da sociedade frente à exploração de crianças e adolescentes. Para interagir conosco nesta manhã, ajudar também a você a compreender melhor sobre o tema, nós vamos falar com Cândice Gabriele, que é procuradora titular da Cor de Infância, com Simone Chagas Brasil, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e Alzenir de Jesus Caetano, chefe da Auditoria Fiscal do Trabalho Infantil em Dourados. Queremos saudar aqui as nossas convidadas, né? Hoje um público 100% feminino, para este momento em que vamos discutir um pouco esse tema, né? Nos informar melhor, para que a população também possa ajudar a todos. Afinal de contas, hoje, numa sociedade democrática, devemos lembrar que todos somos corresponsáveis do bem ou do mal que se pratica na sociedade. Simone, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, padre. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos começar.
Alzeni.
Bom dia a todos os ouvintes.
E a Cândice.
Bom dia, padre. Excelente manhã a todos nós. Vamos discutir um assunto super importante, que é o trabalho infantil.
Muito bem. Então, já começando com você, como o trabalho infantil a gente caracteriza de que forma? É um trabalho formal, é um trabalho metade do dia, porque a gente ouve falar um pouco disso, e, por exemplo, uma mãe que põe uma criança de 10 anos para lavar o prato, como é que fica? Para que a população realmente tenha noção onde pode ajudar nessa erradicação desse trabalho infantil.
Bom, o conceito de trabalho infantil, ele é um conceito eminentemente legal. A legislação no nosso país prevê expressamente os limites de idade para o início no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, na verdade, qualquer tipo de trabalho. Mas o que nos preocupa realmente é a exploração do trabalho e o que se entende por trabalho infantil atualmente. É todo o trabalho que é realizado abaixo dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Existem algumas situações que são as consideradas insalubres, perigosas e penosas, que por ter riscos, por a própria atividade demandar algum tipo de risco, são previstas apenas a partir dos 18 anos de idade, mas são de exceção. E o trabalho noturno, a partir das 22 horas, no caso do trabalho urbano, que isso também só é permitido a partir dos 18 anos.
E aqui no Mato Grosso do Sul, esses trabalhos considerados ilegais, portanto, abaixo dos 16 anos, é algo bastante comum?
Ainda assim, ainda é comum. As pessoas acreditam muitas vezes que isso não acontece, ou que isso não é uma realidade do Mato Grosso do Sul, que isso só acontece para o norte, para o nordeste do país, enfim, acham que não é uma situação que está presente conosco. Mas, rotineiramente, e as minhas colegas aqui, a Simone, a Alzenir, que cada uma tem o seu papel nesse trabalho de combate, sabem que praticamente todos os dias a gente recebe denúncias no âmbito do MPT, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, no Conselho Tutelar, o Conselho Municipal também acaba atendendo essas crianças, esses adolescentes, que versam sobre as mais diversas formas de exploração do trabalho infantil. O que se esquece muitas vezes, o que a sociedade não vê, são determinadas formas de exploração do trabalho infantil que ainda culturalmente são aceitas, existe uma tolerância grande em relação a isso. E a gente também está aqui hoje para explicar, para desmistificar e dizer o que efetivamente não pode, o que eventualmente pode. Eu acho que é importante, acho que é isso que as pessoas querem saber.
Exatamente. Alzenir, vamos começar já com a deixa que ela, que ela colocou aqui. Efetivamente, o que é que não deve acontecer, né, em relação a esse trabalho? Né? Ela citou a questão dos 16 anos, trabalho noturno, etc, etc. Né? O que é que não pode mesmo? Porque eu acho que hoje eu ouço muitas queixas, assim, o pessoal diz, não pode fazer tais coisas, mas pode estar na rua fazendo isso, fazendo aquilo, né? Há um clamor, eu tenho ouvido isso com muita frequência em muitos ambientes, até educacionais. As pessoas dizem, olha, nós temos marginais com 16, com 15, matando, fazendo isso, e a gente não deixa trabalhar. Quer dizer, há uma certa confusão em relação a esse tipo de coisa.
A doutora Cândice falou com muita pertinência na questão da desmistificação do trabalho infantil. Essa questão da tolerância da sociedade, eu falo até da invisibilidade do trabalho infantil, que por ser tolerado pela sociedade, ele acaba sendo invisível. Então, é natural para a sociedade que uma criança, muitas vezes de 10, 12 anos, ainda sem a sua completa formação, esteja, por exemplo, trabalhando como engraxate, um local de grande fluxo de pessoas. Todo mundo passa e todo mundo acha que aquilo é natural. Mas se esquece que essa criança, ela está num local exposta a risco, ela está muitas vezes numa via urbana, sujeita a atropelamento, sujeita a vários tipos de assédio e, na maioria das vezes, a realidade que o Ministério do Trabalho, a fiscalização, o seu corpo fiscal encontra, está fora da escola, está, com certeza, deixando de ter oportunidade. Nós dizemos sempre, nós escutamos no nosso dia a dia, essa frase, mas é melhor estar trabalhando, senão vai virar marginal. Não existe somente essa opção. E não quer dizer que a criança que não esteja trabalhando não possa ter a oportunidade que outras crianças têm. Porque, via de regra, essa criança que trabalha é criança pobre. Então, eu bato muito nessa tecla quando a gente encontra uma criança trabalhando. É porque o meu filho, o seu filho, pode estar nesse horário no inglês, na natação, no judô, né? E o filho do pobre tem que trabalhar. Não há outra opção? A opção só é ou trabalho ou droga? Não, não é verdade. Existe a sociedade, existe outras opções, existe a jornada ampliada, existe os programas do governo. Então, existe outras formas dessa criança estar ocupando o seu tempo, que não com o trabalho, que é proibido, é prejudicial. E, na maioria das vezes, a primeira consequência é a evasão escolar. E qual vai ser o futuro dessa criança? O futuro dessa criança, ela vai ser um adulto sem qualificação, porque ela não teve acesso ao estudo, E a gente vai estar fomentando esse ciclo de pobreza. Porque aí os seus filhos também não vão para a escola e assim sucessivamente. É isso que a gente combate. E mais, quando a gente fala em proibição de trabalho infantil, a gente não pode esquecer que essa criança, nessa faixa etária que a Cândida se colocou, até os 16 anos, ela não tem a sua formação completa. Então, ela está mais sujeita a adquirir uma doença do que os adultos, porque o seu organismo ainda está em formação. E não só fisicamente, mas moralmente, socialmente, as crianças não estão preparadas para estar ali. E eu digo também, padre, que muitas vezes a gente encontra uma situação de criança trabalhando substituindo mão de obra adulta. Então, se existe o trabalho, existe também adultos que poderiam estar cumprindo esse papel. Por que colocar uma criança?
Certo. E da relação, a gente sabe que parte dessa relação do trabalho de algumas crianças tem a ver também com os aspectos familiares, né? Aqueles que até exageradamente têm uma sobrecarga para quem tem mais dinheiro, para os filhos, porque vai para inglês, a criança não vai aprender nada com tanta coisa, né? Eu tenho atendido vários adolescentes que têm uma sobrecarga, estão estressados na sobrecarga com esses aspectos sociais, que não é de um trabalho, mas que tem outros trabalhos, porque inglês, judô, isso e aquilo, a criança tem que ser multifuncional, né? E depois gera um estresse que também talvez leve às mesmas doenças, porque não estão preparadas também para esse tipo de coisa. Agora, pensando nessa outra parcela que trabalha, porque tem uma necessidade, né? E as pessoas dizem, como trabalhar com a família, talvez a Simone possa me ajudar em relação a isso, que você tem mais contato, né? Como trabalhar com a família para esta conscientização? Porque o lar deveria também ser esse ambiente onde a criança diz, esta é a minha casa, né? Onde eu posso realmente viver, estudar e ter as condições, não estando no trabalho, para não estar em outros ambientes que não seja aqueles que os filhos dos ricos têm por causa das oportunidades financeiras. Como fazer esse trabalho com as famílias? Porque a gente sabe que há um esfacelamento cada vez maior em relação a este aspecto familiar.
Bom, como aqui já foi dito, muitas vezes a própria mãe dessa criança, quando a gente chega até a denúncia, ela vem com essa desculpa, né, de que é pobre, a criança tem que trabalhar, a criança tem que ter o seu dinheiro para comprar as suas coisinhas. Mas a gente também tem hoje os programas PET, os programas do governo, que dão um auxílio para essas famílias, né? O que não caracteriza que todas as famílias que estão ali dentro, elas necessitam desse benefício. Durante essa semana mesmo, a gente sentou para conversar junto com o pessoal da equipe do CREAS e nós estamos estabelecendo algumas metas, por conta de que a gente está procurando essas crianças que muitas vezes as famílias inserem nesse programa e não estão, de fato, no trabalho infantil. Então, a gente vai fazer agora, no ano de 2014, uma peneiragem para verificar as crianças, onde é que estão essas crianças que estão inseridas no PET, onde é que estão as crianças que deveriam estar inseridas e não estão, para que a gente consiga atingir uma quantidade maior de famílias que realmente necessitam. E hoje, com os programas de entidades governamentais e não governamentais, a gente consegue mostrar para essas famílias que a criança ela necessita estar ocupada sim, mas existem formas, né, como já foi dito, dessa criança estar ocupada que não seja o trabalho, né, no período contraturno escolar, que tenham atividades diferenciadas, porque a gente tem dados de que 1/4 das crianças que são inseridas no mercado de trabalho infantil, elas não, somente 1/4 recebem em si a escolaridade, né? Então, o que acontece com essas crianças que vão para o trabalho, não estudam e chegam à fase adulta sem uma profissionalização, sem educação? Então, a perspectiva de vida dela também é baixa. Então, é isso que a gente tenta passar para a família. E graças a Deus as famílias estão, né, nos ouvindo, elas estão começando a entender que existe uma solução que não seja o trabalho infantil.
Certo. Agora, Cândice, em relação àquilo que pode, né, vamos adiantar porque isso depois tem bastante pano para manga, né? Até os 16 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê isso, né? Não se deve trabalhar.
A previsão legal, na verdade, é uma previsão constitucional. A nossa lei maior, que é a Constituição Federal, traz essa previsão e, por consequência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei posterior, que é de 1990, trouxe também essa regulamentação específica quanto à idade. Isso tudo, quando foi promulgado pelo legislador, tinha outros níveis, né? Porque no início dos anos 90, isso tem um contexto social que vinha a cabo disso, porque o país acabava de sair de um período de ditadura, então a realidade social era muito diferente do que temos hoje. Essa idade já foi majorada. No início eram 14 anos a idade permissiva, 12 anos a partir para contrato de aprendizagem. E, posteriormente, agora na última década, foi feita uma alteração constitucional, justamente porque a sociedade evoluiu nesse sentido e o Brasil passou a ser signatário, passou a assinar uma convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, que relacionava a idade de início de trabalho ao final da educação básica. Então, por conta disso, pela primeira vez na história, foi feito esse atrelamento entre educação e trabalho e foi necessário subir essa idade para 16 anos, que é uma idade compatível, na minha opinião. E existe uma brecha da lei, que é o contrato de aprendizagem profissional, que pode ser feito a partir de 14 anos de idade. E aqui em Dourados nós temos inúmeros exemplos de empresas que têm cota para cumprir, legal, cotas grandes, inclusive, que necessitam contratar pessoas a partir de 14 anos de idade, mas nessa modalidade especial, específica, cheia de detalhes, que visa justamente não só inserir a pessoa no mercado de trabalho por si só, não só a remuneração, o recebimento da verba salarial todos os meses, mas visa efetivamente o ensino de um ofício, de uma profissão. Então, o que eu bato na tecla todas as vezes que eu falo, quem já me ouviu falar sabe o que eu digo, que a lei, ela, na verdade, é a própria lei dá a solução. A partir dos 14 anos de idade, eventualmente a família que necessita financeiramente, necessita imputar ao seu adolescente uma responsabilidade, porque nós não somos ignorantes quanto à realidade de hoje. Nós sabemos que os adolescentes de 14 anos, eles já pensam com a sua cabeça, eles já são questionadores, eles já querem comprar eventualmente um tênis, um celular, querem sair. Então é nisso que as famílias muitas vezes justificam e a permissão para que ele esteja trabalhando. Então eu digo, então vamos fazer do jeito certo, porque a lei permite isso. E nós temos muitas oportunidades em Dourados, não só porque existem as empresas que têm as cotas para cumprir, então elas estão sempre buscando esses adolescentes para isso, mas também porque o próprio município ele já está amparado com política pública específica para isso. E eu aproveito o ensejo dessa conversa para divulgar o trabalho que o município vem fazendo desde o ano passado em relação a isso, justamente por conta do elevado número de crianças e adolescentes que foram encontrados em situação de trabalho irregular. Então, eu posso até explicar, não sei se agora ou daqui um pouquinho, a respeito dessa política.
Claro, já pode aproveitar.
O ano passado, o Ministério Público do Trabalho fez uma proposta à Secretaria de Assistência Social para que desenvolvesse uma política pública específica. Nós sabemos que existe o PET, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, que é muito conhecido, onde a gente vai, as pessoas já ouviram falar, muitos núcleos de PET na cidade, nos municípios. Mas é uma política que por ter mais de uma década, enfim, ela acabou sendo revisada no início do ano passado, porque era necessário efetivamente atingir aquele que trabalha mesmo. Porque quando o PET foi criado, e a Alzeni pode relatar isso de experiência própria, porque ela acompanhou essa implantação nos anos 90, bastava dar um valor para a família, explicar para ela mais ou menos o que estava acontecendo, que essa criança era retirada muitas vezes da situação de trabalho, situações gravíssimas. O PET nasceu a partir de uma experiência do Mato Grosso do Sul, nas carvoarias. Existia nos anos 90 milhares de crianças trabalhando em carvoarias no estado. e trabalhando em situação degradante, trabalhando numa situação que hoje é definida como trabalho em condição análoga de escravo.
E não tem mais, que não tem madeira agora, né, para tirar, senão de repente até teria ainda.
O que nós vimos, o que a gente vê hoje, eu tenho faz quase 4 anos que eu trabalho especificamente com essa temática, nós não recebemos mais denúncias, o nosso termômetro normalmente é esse. Nós não recebemos denúncias e quando vamos eventualmente em carvoarias, porque diminuiu muito a atividade do carvoejamento, mas ainda existe, não se vê mais criança nessa situação de trabalho. E por que isso? Porque efetivamente foi feito um trabalho consistente em relação a isso, não só do MPT, não só da fiscalização, mas do Estado do Mato Grosso do Sul, dos municípios que tinham essa atividade econômica, do país como um todo. E um problema complexo como esse não pode ser tratado de forma simples. Então, a implantação da política pública à época foi essencial para isso. Só que a sociedade ela é dinâmica. Os problemas eles se alteram. Então, foi necessário o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, nessa tentativa de efetivamente erradicar o trabalho infantil, porque isso é uma meta do país na comunidade internacional, revisou essa política e transformou ela no que agora é conhecido como serviço de fortalecimento de vínculo. Ou seja, não basta simplesmente pegar aquela criança, levar para o núcleo do PET e fica por isso mesmo. É necessário fazer um trabalho mais denso para que esse resultado da erradicação seja efetivamente atingido. O trabalho infantil, muitas vezes, ele traz junto com ele um problema muito maior que está envolvendo a família. É um contexto, muitas vezes, de desestrutura familiar, de pobreza, de situação em que a família não está envolvida, a mãe não está mais cuidando desse filho, às vezes está com outra pessoa, o pai já não está mais ali naquele contexto, já não se falam, ninguém impôs limites àquela criança, ninguém ensinou a ela desde pequena o sentido da vida, constituiu a sua personalidade da forma adequada, disse a ela quais são os seus direitos e deveres também dentro daquela fase que ela se encontra. Aí muitas vezes resolve, fala, não tem mais jeito, então vai trabalhar. Então, já que você não quer fazer nada da vida, vai trabalhar. Como se o trabalho fosse capaz por si só de consertar todos os problemas que essa criança, que esse adolescente tem desde o dia que nasceu.
Ou até apresentado como um castigo, né?
É, exatamente. Então, assim, é um problema complexo que não pode ser tratado de forma simplória. Ou seja, não basta que o MPT, que os auditores fiscais do trabalho cheguem até essa criança na situação de trabalho, na mecânica, no lava-jato, no comércio, ele como engraxate, enfim, nas demais variadas situações que nós vimos rotineiramente, e tirar ele dali, dar uma bronca no que contratou, reprimir efetivamente, às vezes multá-lo, ou até movendo a ação civil pública, que é o meio que o MPT tem para punir os exploradores, se a gente não olhar para esse adolescente e der uma oportunidade efetiva para ele. E aí que entra o papel do Estado, o Estado brasileiro, do Estado do Mato Grosso do Sul e de cada município diante das suas crianças e adolescentes. É imprescindível que a gente tenha como dar essa opção. Então, o ano passado, a partir dessa reformulação da política, eu me reuni com a secretária de assistência social e começamos uma conversa que evoluiu muito bem, para o desenvolvimento de uma política específica em Dourados para tratamento disso. Então, hoje, existe um projeto que está instalado em todas as bases do CRAS da cidade. São 7 bases em Dourados. Cada um tem a sua abrangência territorial dentro do município. E eu acredito que essa busca ativa que a Simone mencionou agora, de buscar onde estão essas famílias, ela é feita a partir dessa divisão territorial que os CRAS têm, que tem uma equipe multidisciplinar formada, contendo assistentes sociais, psicólogos, auxiliares da Secretaria de Assistência Social. Então, a partir daquilo que eles recebem todos os dias, e também a partir da busca ativa, que nada mais é do que essa equipe ir até as casas para ver o que está acontecendo, eles estão inserindo os jovens a partir de 14 anos nesse projeto, que é o trato, a reunião deles semanalmente, dentro de um período de 16 semanas, para entender quais são as demandas desse adolescente e prepará-lo minimamente para a inserção no mercado, aí sim, da inserção correta do contrato de aprendizagem, caso essa seja a vontade dele e da sua família. Se não for essa vontade, porque entende que efetivamente existem outras prioridades, não é o caso, por esse ou por aquele motivo, ele vai estar dentro de um contexto de acolhimento, de fortalecimento de vínculo, como o próprio programa diz, e entendendo quais são as suas responsabilidades, seus deveres, seus direitos perante a sociedade. Para que assim que ele queira e possa, entre no mercado de trabalho da forma correta, de maneira qualificada, e possa efetivamente ser um cidadão trabalhador, porque todos nós vamos trabalhar, isso é uma realidade, mais dia, menos dia, nós vamos estar no mercado de trabalho, só que nós precisamos estar da forma correta, da forma certa e na profissão que a gente deseja, principalmente isso. Não pode fadar as pessoas a um insucesso. O círculo de pobreza que a Alzenir comentou agora há pouco, é isso. É você não dar essas oportunidades, seja através do governo em si, seja a sociedade tolerando, seja as autoridades, nós aqui que temos o dever de coibir não fazendo nada, nós não podemos não dar essa oportunidade e aí depois reclamar que a população, aquele serviço está sendo prestado de forma inadequada, quando a gente fala que não tem qualificação, que as pessoas têm dificuldade, enfim. Porque efetivamente, quando se analisa a realidade de cada um dentro do seu contexto pessoal, aí começa a se ver esse tipo de problemas. Eu costumo dizer que o trabalhador infantil de hoje é o trabalhador escravo de amanhã. Dos resgates que nós fazemos de trabalho escravo, que é um outro assunto que é pertinente tratarmos em outra ocasião, porque ele realmente é muito, muito denso e relevante também, mas quando a gente vai fazer resgates de trabalhador escravo, e nós temos aqui em Dourados, nós temos aqui no Estado, é importante dizer isso também, a gente pergunta para a pessoa, desde quando você trabalha? Todos são trabalhadores infantis, regressos, né? Então, é esse contexto todo que nos demanda esse desafio que é imenso.
Muito bem, nosso programa precisa fazer agora um breve intervalo. Nós lembramos que o programa Ponto de Vista é um programa que é semi-jornalístico, né? Porque a gente interage também com esses temas importantes, que tem também na produção a Osaí Sanabra e o jornalista Reinaldo Félix e o nosso amigo Elton aqui na Sonoplastia. Já retornamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.
Programa Ponto de Vista.